Feliz Páscoa para todos.
O próximo é o 22 da ordem, 22 da ordem, recurso ordinário número 412, dígito 26 do ano 2022. 412, dígito 26 do ano 2022, a relatora é a desembargadora Wanda Maria Ferreira Lustosa. São recorrentes COFCO Brasil S.A., Jacomasse Caldeira Limitada e também José Márcio Santos de Lima. Tem inscrição de sustentação oral pelo reclamante recorrente do advogado Antônio Gonçalves de Melo Neto. E também tem inscrição de sustentação oral pela recorrente Jacomasse, do advogado Daniel Souza dos Santos Júnior. Doutor Daniel, se tiver de forma virtual, eu não estou conseguindo localizá-lo.
Tem o Daniel Júnior, doutor, mas não se identificou.
Então, é o 22 da ordem, recurso ordinário número 412, dígito 26 do ano 2022.
Renovando aqui as saudações, doutor Antônio.
Bom dia, excelência.
Doutora Wanda, quer ler a conclusão ou autoriza a gente ler?
Leio. Conheço dos recursos interpostos, no mérito, né, de provimento aos recursos interpostos pela parte autora e pela reclamada Jacomasse Caldeiras Limitada. E dou parcial provimento ao recurso pela reclamada COFCO Brasil S.A. Obrigada. Para reformando a sentença, considerando a sucumbência parcial do obreiro, condená-lo no pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% sobre os pedidos indeferidos. Entretanto, permanecerão em condição suspensiva de exigibilidade até que o credor comprove que o obreiro não mais se encontra em estado de insuficiência de recursos, observado o limite de 2 anos, quando deverá ser extinta a respectiva obrigação.
Doutor Antônio, com a palavra, excelência.
Obrigado, doutor Marcelo. Excelentíssimo senhor desembargador Marcelo Vieira, presidente dessa turma. Excelentíssima desembargadora relatora, doutora Wanda, doutora Eliane, doutor Catão. Excelentíssima representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados, doutora Ana e demais presentes. Excelências, doutora Wanda, uma questão de ordem que nós suscitamos em preliminar nas contrarrazões refere-se à deserção do recurso ordinário da reclamada principal, da Jacomasse, por 2 aspectos relevantes. O primeiro deles, excelência, é que não houve o recolhimento das custas processuais. Foi feita, sim, uma carta de fiança, foi atravessada como substituição ao depósito recursal uma carta de fiança, porém, não houve o recolhimento das custas processuais. Como bem sabido, o preparo recursal no recurso ordinário trabalhista, ele é composto não apenas pelo depósito recursal, mas também pelo pagamento das custas. Uma vez que não houve o recolhimento dessas custas, não há que se falar em conhecimento do apelo por imperiosa deserção. Outro elemento, desembargadora Wanda, que também conduz ao improvimento, ao não conhecimento do apelo patronal, refere-se à questão do pleito de gratuidade judiciária. Uma vez que, desembargadora Eliane, o faturamento da empresa, juntado aos próprios autos no recurso ordinário, somente em setembro de 2023, a receita bruta dela foi de aproximadamente um pouco mais de R$1.300.000, 20% maior do que o ano anterior de 2022. Então, e outro detalhe importante, desembargador Catão, houve o pagamento da carta de fiança no importe de R$1.800. Ora, tais condições desvelam claramente que a empresa possui, sim, condições de litigar no processo, pagando as custas processuais e o depósito recursal. E pagando apenas a carta de fiança no valor de R$1.800 e esquecendo, olvidando de pagar as custas processuais, por óbvio, houve é a deserção do apelo, pelo que o mesmo não merece ser sequer conhecido. Outra, agora, já passando ao mérito do nosso recurso, excelências, uma questão importante a sobrelevar refere-se aos contratos de trabalho, desembargador Catão. Foram dois contratos de trabalho celebrados pelo reclamante e pela reclamada principal. Um que durou aproximadamente 4 meses e outro que durou aproximadamente 5 meses, desembargador Evandro. E um aspecto importante que nós trazemos em todas as manifestações processuais, excelências, é que, se vossas excelências observaram os autos, os contratos de trabalho, eles foram feitos sob a forma de formulário. Todos os contratos de trabalho, eles foram celebrados de forma pelo computador, e somente a data da admissão e a data da demissão estavam em branco. E o próprio preposto, na audiência de instrução da empresa Jacomasse, confessou claramente que essa parte que estava em branco, relativo à admissão e à demissão, eram preenchidos somente ao final dos contratos de trabalho. O que isso redunda, excelências? Que o contrato ele foi, obviamente, celebrado por prazo indeterminado. Nenhuma das partes sabia quando exatamente o contrato ia terminar. Então, se não estamos diante de um contrato de experiência ou um contrato temporário, não há nenhum elemento, desembargadora Wanda, que demonstre que o contrato está vinculado, a duração do contrato está vinculado a um evento incerto, como, por exemplo, uma entre-safra, uma safra, um período do inverno, um verão, ou seja, não existe nenhum aspecto temporal que indique que o contrato realmente era feito por prazo determinado. Então, diante dessas situações, haveria sim a necessidade de se considerar o contrato como por prazo indeterminado, os contratos, e ser, no caso, a empresa condenada ao pagamento do aviso prévio e da multa de 40%. Pleito este recursal que nós formulamos no apelo. Outra questão, excelências, que nós trazemos aos autos, refere-se à questão do plus salarial decorrente do acúmulo de função. Desembargadora Eliane, é fato confessado nos autos que o reclamante, além das funções de soldador, exercia a função de motorista. Era ele o responsável por guiar os ônibus dos alojamentos até o local de trabalho, tanto no trajeto de ida como no trajeto de volta. É fato confesso, excelências, não há o que discutir. E por este trabalho adicional, o reclamante recebia apenas R$500. Olha, excelências, fica evidente que uma função de tamanha responsabilidade, onde as próprias testemunhas, o próprio preposto confessou também que o reclamante ele era responsável pelo transporte de aproximadamente 30 trabalhadores, que para uma função de tamanha responsabilidade, ele recebesse apenas R$500 por mês. E o juiz de primeiro grau, ele se equivocou, ao nosso ver, ao condenar a empresa ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias apenas sobre esses R$500, quando, na verdade, ele faria juiz, se não ao valor integral da função de motorista, de aproximadamente R$2.860, que pelo menos fosse proporcional às horas trabalhadas. Uma vez que o próprio reclamante demonstrou nos autos que ele exercia essa função de motorista pelo menos por 3 horas por dia. Pois ele, qual era a dinâmica, excelências? Ele iniciava o trabalho por volta das 5h30 da manhã, dirigindo os ônibus, parando nos alojamentos, levando os trabalhadores, chegava na usina, fazia o transporte, no caso, fazia as suas funções de soldador, abandonava a função de motorista e exercia a função de cobrador, e quando encerrava a jornada de soldador, se ativava novamente na função de motorista, levando os trabalhadores para seus alojamentos, para ele finalmente terminar o trabalho por volta das 8h15 e 8h30 da noite. Então, excelências, pelo princípio da comutatividade, a proporcionalidade das prestações, na forma do artigo 317 do Código Civil, fica evidente a desproporcionalidade entre as funções desempenhadas, ou seja, guiar os trabalhadores para os seus ambientes de trabalho, para receber apenas R$500, excelências. Com todas as vênias, nenhum motorista ganha isso. Então, que não, se não fosse o valor integral, os 2.860, pelo menos que fosse um valor proporcional, que pelas contas que nós fizemos, daria algo em torno de R$1.200 por mês. E não apenas os R$500 que o juiz de primeiro grau, ele, considerou. Só para não, por conta do adiantado, excelência, do tempo, nós postulamos também a questão das diferenças de horas extras. O juiz de primeiro grau, ele, sim, acertadamente, deferiu a diferença de horas extras, excelências. Só que aqui um detalhe importante, desembargador Catão. Nos dois contratos de trabalho, o reclamante tinha que guiar esse ônibus por aproximadamente, no primeiro contrato, aproximadamente 20, 22 quilômetros, e no segundo contrato, aproximadamente 15 quilômetros. O juiz de primeiro grau, ele considerou, analisou as distâncias com base nas premissas do Google Maps. E considerou que para dirigir até o local de trabalho, né, após pegar os funcionários, ele teria que dirigir, ele levaria aproximadamente 20 minutos para percorrer, só um minuto, excelências, ele levaria aproximadamente 20 minutos, 20 a 30 minutos para recorrer, para percorrer 22 quilômetros, excelências. Só que, para percorrer uma distância dessa, nesse curto espaço de tempo, ele teria que transitar a uma velocidade média de 73 km por hora, o que é irrazoável, excelências, considerando que estamos tratando de um transporte pesado e com, 30, no mínimo, 31 vidas, incluindo a do próprio reclamante. Então, voltando à época do ensino médio, calcular a velocidade pela distância, o tempo e a distância. Para eu percorrer esse percurso de 22 quilômetros, com uma carga de com tantas pessoas, eu levaria no mínimo de 45 minutos a uma hora. E no segundo contrato, para percorrer 14 quilômetros, entre 30 e 45 minutos. Isto considerando, desembargador Eliane, que a própria prova testemunhal, eu vou concluir, excelências, a própria prova testemunhal demonstrou que uma boa parte do percurso era feito em asfalto, mas uma grande parte era feita em estrada e barro. E não sei se vossa excelência obviamente deve saber, mas as distâncias que o Google Maps ele calcula de um centro de uma cidade ao centro da outra. Ele não calcula exatamente os locais de alojamento e o local de trabalho. Então, a própria prova testemunhal demonstrou que parte do percurso era feito no asfalto e parte do percurso era feita em estrada e barro. Então, por isso, excelência, que nós pugnamos que as diferenças de horas extras sejam pagas e calculadas com base no período de tempo declinado na exordial. E só para concluir, excelências, a própria testemunha, o juiz de primeiro grau, ele considerou que a prova testemunhal quanto ao exercício da função de soldador, a prova restou dividida. Com todas as vênias, excelência, não. Porque as testemunhas trazidas pela empresa reclamada, eram pessoas totalmente distantes da realidade laboral do reclamante. Um deles era um gestor de RH, trabalhava no escritório. E o outro era um encarregado, que ele próprio confessou no depoimento que ele usava o ônibus dirigido pelo reclamante, às vezes. Já a testemunha trazida pelo reclamante, ela foi clara, ela também exercia as mesmas funções do reclamante. Ou seja, dirigia ônibus e também fazia funções de soldador. Então, excelências, com todas as vênias, nós pugnamos também pelo provimento do recurso do reclamante, a fim de que sejam deferidas as diferenças de horas extras, considerando ainda, excelências, que a própria testemunha desembargadora Wanda relatou que o reclamante começava a guiar o ônibus no trajeto de volta por volta das 7 horas da noite. Ora, ele se ativava, ele começava o trabalho como soldador às 7 e terminava às 19. E guiava os ônibus das 7, por volta das 7 até as 8h15, 8h30. Então, por isso, excelência, que nós pugnamos por uma melhor reanálise dos autos e sejam deferidas as diferentes de horas extras e os demais pleitos recursais vindicados. É como sustentamos. Muito obrigado.
Obrigado, doutor Antônio. Doutor Daniel,
pela ordem, excelência,
com a palavra, se ela quiser fazer uso.
Sim, presidente. Bom dia a todos, né? Especialmente aos desembargadores presentes, a relatora, doutora Wanda, aos colegas advogados e às demais autoridades aí presentes. Em relação a... Eu só gostaria de confirmar, né, alguns aspectos aqui, até para que seja mantido o voto da doutora Wanda, na maioria dos aspectos aqui. Primeiro, em relação à preliminar aí de deserção, se o doutor, se pudesse verificar aí no recurso da segunda reclamada, ela junta as custas. Então, quando um dos recorrentes comprova o recolhimento das custas, né, já supre a necessidade de recolhimento em relação ao outro. Então, por isso que não foi juntada as custas aí pela primeira recorrente. Em relação à condenação em acúmulo de função e hora extra, excelências, eu entendo aqui que houve a condenação bis in idem. Por quê? Ficou comprovado aí pela matéria, pelas testemunhas, né, nos autos, de que a função exercida de fato pelo reclamante era de soldador, que esporadicamente é que ele dirigia um ônibus nas folgas do senhor Antônio. Se a gente reprisar aí o que consta na ata, né, de audiência, fala que haviam dois ônibus, um conduzido pela testemunha do reclamante, que compareceu na audiência, e um outro conduzido pelo senhor Antônio. E nas folgas do senhor Antônio é que o reclamante conduzia esse veículo. Então, não se tratava de concomitância de atividades, não se tratava de elastecimento da jornada de trabalho, excelências. O reclamante exercia a função de soldador. Esporadicamente, somente nas folgas do motorista, né, do senhor Antônio, que acontecia uma vez na semana, é que ele pegava o ônibus para conduzir. E por isso, né, a empresa pagava esses R$500. Não era R$500 para ele trabalhar todos os dias acumulando função, não. Não se tratava de acúmulo de função, e sim de um serviço específico, esporádico, que ele fazia nas folgas do outro motorista. Então, para remunerá-lo por esse serviço esporádico, a empresa pagava R$500. Então, não há como se deferir um acúmulo de função para garantir esses R$500 e, ao mesmo tempo, pagar hora extra pela mesma função, né? Porque não se trata de extensão do horário, não se trata de habitualidade, não era habitual. Então, como a doutora Eliane até falou, né, em outros recursos aqui que eu fui ouvinte, que para haver acúmulo de função é necessário, sobretudo, acúmulo de função, é necessário habitualidade e que isso se dê na mesma jornada de trabalho, né? Que fosse preciso descartar um outro funcionário para desempenhar aquela função, o que não é o caso dos autos. Então, a condenação do juiz de primeiro grau, quando ele condena em acúmulo de função e também em hora extra pela mesma atividade, configura bis in idem. Então, com todo respeito, aí peço vênia ao voto da relatora. Em relação à condenação também em salubridade, excelência, foi muito aqui já debatido que o juiz não está adstrito ao laudo. Então, o técnico aí entendeu que havia, sim, exposição à radiação não ionizante, porque a quantidade de luvas fornecidas não foi suficiente. Então, a empresa não juntou aos autos prova documental de que as luvas fornecidas pelo reclamante foram suficientes para ele pedir o agente salubre. Mas o próprio reclamante confessa, né, em audiência, em seu interrogatório, que a reclamada fornecia, sim, luvas, luvas habitualmente, né? E havia trocas, inclusive, dessas luvas periodicamente, que ele mesmo é quem ia lá e pedia para fazer a troca. Excelência, em se tratando de empresas como essas, né, que a gente sabe que trabalham períodos de entre-safra, então são vários trabalhadores, ali, cerca de 200 funcionários, é difícil fazer o controle dessas fichas de EPI. Às vezes, muitas das vezes, o que, que acontece? Quando o funcionário vê que estragou a luva ou houve algum dano ali, ele mesmo vai até o técnico de segurança e pede a troca. Então, é feita a troca sem que isso conste na ficha de EPI. Então, considerando que as testemunhas da reclamada, assim como a confissão do reclamante em seu interrogatório, falam que não há como trabalhar em usinas, né, existe uma ampla fiscalização, tanto por parte da empresa terceirizada, quanto da tomadora de serviços, na fiscalização de uso de EPI. Então, não há como um trabalhador ficar sem o uso de EPI ou trabalhar com esse EPI danificado. Né? Existe tanto o técnico de segurança da empresa, que ele foi uma das testemunhas, diferente do que o doutor relatou, o doutor Antônio falou, não foi nenhum RH da empresa que foi testemunha, não. A testemunha foi um técnico de segurança e o supervisor do reclamante, que confirmou que ele era soldador, né, e esporadicamente trabalhava como... que ele fazia as folgas, né, cobria as folgas do motorista. Então, essas duas testemunhas da reclamada confirmam a troca regular desses equipamentos de proteção. Inclusive que uma luva, ela geralmente duram até 3 meses, né, e necessariamente ocorre a troca a cada 3 meses. Se acontecer de estragar antes, o próprio reclamante procura a empresa e ocorre a troca. Então, por esse motivo, a gente pede aí pela improcedência, né, que reforme a sentença para não considerar apenas o laudo, mas também o que foi produzido de prova em audiências. Em se tratando do contrato de prazo determinado, como bem falou o doutor Antônio aí, pelo reclamante, se tratam de 2 contratos de trabalho. Essas empresas prestam serviços apenas na entre-safra. Então, quer dizer, o reclamante não trabalhou um único contrato, que ele alega o desconhecimento do contrato determinado. Por quê? Porque ele trabalhou já no ano anterior, excelências. Então, não há como falar pelo desconhecimento de que ele não sabia que era contrato de trabalho. Ele confirmou, inclusive, no seu depoimento, quando eu perguntei se ele reconhecia as assinaturas dos contratos, ele afirma que sim, que era a assinatura dele. Então, no momento da contratação, ele sabia, sim, que ele iria trabalhar apenas naquele período de entre-safra. Então, pouco importa a questão de preenchimento, né, à mão, até porque se tratam de grande, como eu falei, de uma grande quantidade de funcionários, mais de 200 funcionários, né, para atender ali em 3 meses, aproximadamente, as entre-safras, que é quando as usinas param e acontece de se fazer o reparo. Então, uns chegam uma semana, outros chegam em outras, por isso que esse preenchimento do início e do término é feito somente quando todos entregam a documentação. Então, pouco importa se esse preenchimento é feito ali no momento da entrega dos documentos ou dias depois. O que realmente importa é o fato de que eles estão ali contratados para aquela obra no período da entre-safra e foi confessado que ele assinou o contrato, né, que ele reconhece a assinatura dele no prazo de contrato determinado. Então, deve-se manter, sim, a decisão do juiz de primeiro grau nesse aspecto. Outra coisa, o que o juiz concluiu restar dividida a prova em relação à frequência do reclamante quando ele conduziu ônibus, excelência, isso deve ser levado em conta, né, do ônus da prova, que o reclamante que tinha que se desincumbir, ele não se desincumbiu. Se restou dividida a prova, então o ônus da prova é dele. Então eu gostaria de rememorar essa questão. E pedir a vossas excelências que se atenham, né, ao princípio da imediação, que o juiz de primeiro grau ele está mais aliado, aliar as provas que estão sendo produzidas ao teor do convencimento dessas testemunhas. Então, eu gostaria de pedir para que vossas excelências se atentem ao princípio da imediação e deem mais valor às decisões de primeiro grau. Sem mais, excelências.
Comigo, né?
É a senhora relatora.
A alegação de deserção, deserção quanto aos recursos interpostos pela COFCO Brasil e Jacomaz Caldeiras, nós rejeitamos porque houve a substituição do preparo pela assim, foi apresentado, ela substituiu, né, o depósito recursal, na verdade o preparo pela apólice de seguro garantia. A Lei 13.467 de 2017 acrescentou ao artigo 899 da CLT, o parágrafo 11, que prevê o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial. Na esteira do entendimento já consolidado pelo TST, por meio da orientação jurisprudencial 59, com redação dada pela Resolução 209 de 2016, não há mais dúvida que a apólice de seguro judicial, assim como a carta de fiança bancária, desde que em valor não inferior ao débito ou em execução acrescido de 30%, equivale a dinheiro para efeito da gradação dos bens penhoráveis, estabelecido no artigo 835 do CPC. Entretanto, para se considerar garantido integralmente o juízo, além do valor acrescido de 30%, correspondente à condenação da apólice seguro garantia judicial, deve ser expedida com preenchimento de requisitos básicos mínimos e referidas condições restaram regularmente definidas através do ato conjunto TST-CSJT, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 1, de 16/10/2019. Na hipótese vertente, a modalidade oferecida como garantia pela recorrente cumpriu o papel de substituição que lhe cabia, tendo em vista o preenchimento de determinados requisitos estampados no ato número 1 do conjunto do TST, CSJT, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, número 1, como já de 2019. Desta forma, a parte recorrente, ao fazer a opção pela utilização do seguro-garantia em substituição ao depósito recursal, cumpriu os requisitos para que o instrumento securitário escolhido preenchesse as disposições regulamentares constantes do ato, já citado. É recurso, portanto, conhecido. Já a recorrente Jacomaz requereu os benefícios da justiça gratuita, alegando insuficiência de recurso. Consequentemente, requereu a isenção do recolhimento das custas processuais e do depósito recursal, com fundamento no artigo 5º da Consolidação da Constituição Federal. É possível estender-se os benefícios da assistência judiciária gratuita a pessoas jurídicas. Todavia, apesar de juridicamente possível, a concessão dos benefícios da justiça gratuita a pessoa jurídica não basta a simples declaração do seu estado econômico-financeiro, como ocorre com as pessoas físicas. cuja declaração goza de presunção de veracidade. É necessário, em se tratando de pedido de pessoa jurídica, a comprovação de uma robusta insuficiência de recurso financeiro, né? Nesse caso. Esse entendimento, inclusive, já acha-se sedimentado através do item 2 da súmula 463 do Colen TST. Apesar de não preenchido o requisito apto em seja os benefícios da justiça gratuita, a parte recorrente trouxe aos autos, em substituição, depósito recursal por fiança bancária. Então, recurso conhecido também. Aqui eu só estou... Mas quando faz a fiança bancária, não já faz, não já inclui tudo, não, doutora Eliane?
As fianças e o seguro garantia são depósitos recursal. As custas são separadas.
É? Então vou pedir vista para verificar essas custas, porque pelo meu voto aqui não consta.
Pela ordem, excelência, de toda forma, as custas foram pagas pela segunda recorrente Cóptico, tá? Então, supriria o pagamento pela primeira recorrente.
Daniel, só um minutinho, por favor. Doutora Wanda, você concluiu ou não?
Não dá para concluir, porque não houve apreciação das custas. Certo. Então, eu não tenho como ver isso agora assim.
Pede prorrogação?
Prorrogação.
Então, prorrogação de vista, senhora relatora. Obrigado também ao senhor, doutor Antônio, doutor
Delorme. Eu lhe passo a todos.
Passo o senhor também.
Realmente eu só vi que uma empresa...
Faz muito bem, em lugar de revisar com calma o gabinete, né?
Uma empresa fez seguro garantia, a outra fiança bancária, mas eu não vi realmente as coisas.
Okay.
O próximo é o 36 relação, da ordem.
Excelência, pela ordem, em relação ao mérito, vai ter vista de algum dos pares, em relação ao mérito que nós discutimos?
Senhor, julgamento, doutor Daniel. Agradeço a participação.
Sim.
A doutora, não sei se ouviu, a senhora relatora pediu prorrogação de vista.